Rádio Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Terça-feira, 28/10/2025, são 18 horas. Eu sou Marcelo Smigol e hoje comigo aqui nos comentários Bruno Mendes, Luiz Ferreira, nos trabalhos técnicos a fera Jorge Brum e na produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Libertadores. O Flamengo já está na Argentina, onde vai encarar o Racing amanhã, de olho numa das duas vagas na final da Glória Eterna. Rafael Monteiro traz todas as informações pra gente. Muito boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo já está em Buenos Aires, onde vai enfrentar o Racing nesta quarta-feira pelas semifinais da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no estádio Presidente Perón às 21h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que diz que o time tem que superar a derrota para o Fortaleza no último sábado pelo Campeonato Brasileiro.
Cada jogo tem uma história, o adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre dificuldades. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada três dias e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira.
Ele também comentou sobre ter usado na última partida Bruno Henrique como centroavante, posição em que o jogador pediu para não ser escalado.
Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele estava, que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe. Precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe.
Já Carrascal comentou sobre o jogo de amanhã.
Muito motivada, com muita expectativa.
Sim, a verdade é que vamos muito motivados, com muitas expectativas e muita vontade de vencer. Sabemos que será uma partida muito difícil contra um grande adversário. E eu espero que estejamos prontos e com muita energia para conquistar um bom resultado lá.
Para os rubro-negros avançarem, basta um empate, já que a partida de ida venceram por 1-0 no Maracanã. Grande abraço!
E aí, muito boa noite, Bruno Mendes. E esse jogaço aí, o Flamengo passa pelo Racing?
Olha só, Smigo, muito boa noite. Prazer falar com você, com todos os nossos queridos ouvintes. Vai ser jogo difícil, a gente sabe que não é fácil. A torcida vai fazer o possível e o impossível para atrapalhar o Flamengo. Sabe que do outro lado tem um rubro-negro que é tecnicamente melhor do que o time argentino, mas a gente sabe que um time argentino, num campeonato como Taça Libertadores da América, eles crescem, eles sabem jogar, eles sabem fazer. O Flamengo vai ter que ter muita paciência para começar a entender o jogo e aí depois tomar as soluções. O Flamengo, na minha visão, é favorito porque tem 1-0. Talvez as forças se equilibrem porque o jogo seja na Argentina, mas vai ser muito difícil. O Flamengo vai ter que se segurar, principalmente emocionalmente, para poder conseguir essa classificação para a decisão. Não vai ser fácil não, viu, amigo?
E o estádio lotado, né? O cilindro vai estar lotadíssimo, pode fazer a diferença a torcida?
Ah, totalmente. Isso aí, eles já vão começar a pressão fora do estádio. O Flamengo preferiu ficar num hotel afastado, até um pouco da capital Buenos Aires, para fugir dessa tensão de torcida, né? Vai até o estádio, sabe que vai receber um tratamento extremamente hostil até a entrada do estádio. Depois, dentro do estádio, os caras vão fazer aquela festa que a gente sabe que é. O formato do estádio do El Cilindro é propício para que o torcedor fique praticamente em cima do jogador em campo, mas são jogadores do Flamengo tarimbados. Alexandre jogou Champions, Danilo jogou Champions, o Rossi é um cara que é da Argentina, o Jorginho é um cara que é da seleção da Itália, enfim, muitos jogadores rodados e que tem que passar essa tranquilidade para quem nunca enfrentou esse tipo de situação no Flamengo, que eu acho que é um time muito experiente, apesar de que a pressão vai ter que dar aquela segurada para depois entender o jogo e partir para cima.
Maravilha, aqui ao meu lado nos estúdios aqui no Rio de Janeiro, Luiz Ferreira. Eu quero saber, o Flamengo vai jogar com que ataque, Luiz Ferreira? O que você acha que pode acontecer? Quem substitui Pedro?
Olha, contando que não seja um ataque cardíaco, tá tudo bem. Boa noite para vocês, amigo, meu camarada Bruno Mendes, Jorge Bruno aqui na mesa, de áudio, você, ouvinte da Rádio Nacional, espalhado em todo o país. Olha, como o Felipe Luiz, eu tô com ele nesse ponto, ele tem que pensar o que é melhor para a equipe. Se o melhor para a equipe for colocar o Bruno Henrique no ataque, ele vai colocar o Bruno Henrique no ataque. Se for melhor colocar o Gonzalo Plata no ataque, ele vai colocar o Gonzalo Plata no ataque. Pelo que eu conheço do Felipe Luiz, pelo que eu acompanho, eu acho que ele vai optar por um time que pressiona mais. Então, eu acho que nós podemos ter... Não acho que ele vai começar de início com o Carrascal, mas pode ser surpreendido amanhã. Ele deve começar a botar o Plata e o Bruno Henrique um pouquinho mais avançados, o Arrascaeta mais atrás, e de repente um Samuel Lino que entrou bem no jogo contra o Racing. Contra o Fortaleza ninguém foi bem, contra o Fortaleza você esquece. E colocar um Samuel Lino que entrou bem durante o jogo para pressionar bastante ali a defesa do Racing, que o Flamengo é um time que joga para frente, o Flamengo é um time que tem muita dificuldade em recuar. E eu e não me entendo mal, o Flamengo é o time mais europeu, muitas aspas nisso aí, tá, galera? Que tem no futebol brasileiro, porque o Felipe Luiz tem muita inspiração do Diego Simeone, verdade, treinador verdade. Do Atlético de Madrid. Para o bem do Flamengo, o Sousa, que para mim é um jogadoraço, Santiago Sousa, ele passou por uma operação delicada no maxilar, levou uma pancada violentíssima do próprio companheiro de equipe no jogo de ida, não joga mais essa temporada, não vai atuar. E mais o goleiro Cambeses, para mim, sensacional, melhor em campo na partida de ida foi o Cambeses, jogou muito, vai estar lá no gol e muita gente dizendo que o Cambeses tem que ser o substituto do Armani na seleção argentina, disputar ali a vaguinha. Olha, é um jogo muito complicado pro Flamengo, como o próprio Bruno Mendes colocou. O Flamengo tem que estar com a cabeça no lugar, o Flamengo tem que estar com os nervos controlados, porque vai ter pressão de tudo que é lado, meu amigo. Até da grama se demole.
É um jogo estratégico, né? Que vem, então, aí um belo jogo e que passe o Flamengo, né? Um jogo, né? Uma disputa Brasil-Argentina. E chegou a hora do...
Base da Bola.
E nesse Base da Bola de hoje, vamos destacar a seleção masculina sub-17. A equipe encerrou o período de preparação e treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, e partiu rumo a Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo da categoria. O técnico Carlos Eduardo Patetucci destaca a importância desse período de treinamentos.
O período foi ótimo, fizemos 7 dias muito bem feitos. A ideia inicial e principal era preparar a equipe de uma forma global, para a gente lá no Catar, que teremos mais 5 dias, nós começamos a introduzir as questões específicas para o jogo da estreia, que é contra Honduras, no dia 4. Então, assim, o período de preparação entendeu bem, o objetivo foi alcançado e vamos forte para o Catar.
Depois da estreia contra Honduras, no dia 4 de novembro, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, o Brasil enfrenta a Indonésia no dia 7, ao meio-dia 45, e encerra sua participação na fase de grupos no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45. Vamos agora à lista de convocados para a Copa do Mundo Sub-17. Goleiros João Pedro dos Santos, Arthur Nascimento do Bahia e Lucas Andrade do Vasco. Os defensores são Ângelo Henrique do São Paulo, Arthur Rayan do Fluminense, Derek Araújo do Palmeiras, Luiz Eduardo do Grêmio, Lucas Ramon do Palmeiras, Vitor Hugo do Cruzeiro e Vitor Fernandes do Atlético Mineiro. Meio-campistas são Zé Lucas do Sport, Luiz Felipe do Palmeiras, Felipe Moraes do Cruzeiro, Thiago Augusto do Grêmio e Vinícius Rocha do Santos. E no ataque, Juan Pablo do Bahia, Pietro Tavares do Cruzeiro, Del, do Bahia, Andrei Fernandes, do Vasco, Kaique Santos, do Atlético Paranaense e Gabriel Mac, do Grêmio. Bruno Mendes ou Luiz Ferreira? Onde Luiz Ferreira? O que, é que você acha aí dessa convocação?
Olha, não sei o Bruno Mendes. Inclusive, Bruno, você pode tocar a bola depois que eu terminar aqui. Eu tô com esperança nessa sub-17, tem bons nomes. O que me chama muita atenção, Gabriel Mac, jogador do Grêmio, já fez algumas partidas. E se não estou enganado, no time principal, é um jogador que tem dado muitas esperanças à torcida do tricolor gaúcho. Outros jogadores, o Vasco tá com uma base muito boa. Fico muito contente de ver a base do Bahia aparecendo na seleção sub-17. É aquela questão, é uma competição de tiro curto, é uma Copa do Mundo, você tem que jogar bem 7 jogos para você ser campeão, mas assim, é base, os garotos estão começando, então a gente também tem que baixar um pouco a exigência das nossas críticas. O que você acha, Bruno?
Olha só, Luiz, eu acho que o Brasil tem que... O Brasil parou no tempo e no espaço na questão de divisão de base. As nossas seleções de base, elas sempre foram costumeiras a beliscar o Mundial, chegar perto. Isso a gente parou, dito isso, a vergonha que a gente passou no Mundial, não passando da fase de grupos, a vergonha, e aí quando eu falo sub-17, sub-20, a vergonha de não ir para uma Olimpíada, eu acho que a divisão de base ficou completamente esquecida pela CBF, e claro que você vê uma seleção convocada, você fica na esperança, principalmente nesses jogadores aí que você acabou destacando, para que eles realmente possam trazer de novo a essência dessa seleção brasileira e que as nossas seleções de base, já que se fala muito na seleção principal, se investe muito na seleção principal, acho que a gente perdeu com nomes muito tempo nas seleções de base do Brasil. Espero que retorne agora com força total, meu amigo Luiz Esmigo.
É isso, desejamos uma boa sorte para a seleção brasileira. E notícia, a dança das cadeiras. Daniel Paulista não é mais técnico do Sport Recife. A saída do treinador foi confirmada hoje à tarde, depois de uma reunião com o presidente Yuri Romão no CT do clube pernambucano. Desde a última semana, o treinador já dava sinais de desgaste no cargo, afirmando que o clube já deveria começar a pensar no planejamento para 2026.
Há um fio de esperança numa possibilidade mínima e nós temos que continuar trabalhando como sempre estivemos. E acho que isso não vai mudar. Não vai mudar, mas eu acho que isso não impede que o clube já comece a se planejar para 2026, que eu acho que se faz necessário isso, porque não podemos esperar, estou falando como uma pessoa que já conhece o clube, que gosta do clube, não podemos esperar para dezembro chegar agora que a gente vai planejar 2026. O Sport, ele tem esse momento, infelizmente, pela péssima campanha que foi feita durante toda a temporada, a oportunidade de começar antes das outras equipes. Eu falo com toda sinceridade, com toda tranquilidade, independente se vai ser com o Daniel ou sem o Daniel. Mas quem torce literalmente para o esporte precisa desse movimento, e esse movimento ele precisa ser tomado para que 2026 seja escrito uma trajetória diferente.
Auxiliar técnico do esporte, César Lucena, assume a equipe de maneira interina. O Leão ainda tem 9 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. E aí, Bruno, foi a decisão correta?
É difícil, né? Quando você tem um planejamento dessa forma, como foi feita do Sport, sabendo que retornou à primeira divisão, você tem que fazer um planejamento muito mais sólido do que o Sport fez. Você trocar 3, 4, 5 vezes de técnico no mesmo campeonato, significa que você tentou achar vários caminhos e não encontrou nenhum. Então, o Daniel era uma esperança, uma última esperança do torcedor pela identificação que ele tinha com o Sport, e ele não mentiu em nenhuma parte quando ele disse que o Sport já tem que começar a pensar em 2026, porque com apenas 17 pontos ganhos, fica muito difícil do Sport permanecer na primeira divisão do futebol nacional, amigo.
É uma missão meio que impossível, praticamente impossível, né, Luiz? Acabou que pagou pela sinceridade.
Foi um sincericídio.
Como costumam
dizer. Olha, pessoalmente, eu não acredito que a diretora do esporte pense que o esporte vai vencer 9 partidas seguidas. Tem que vencer as 9 e torcer por uma combinação absurda de resultados. 9 vezes 3, 27. 27 com 19 pontos dá 46 pontos. Seria 45, falam que é o número mágico. Não vejo o esporte conquistando 9 vitórias nesse final de campeonato brasileiro. Agora, se a diretoria do esporte está pensando, ó, Vamos mudar logo o planejamento de uma vez. Não queremos o Daniel Paulista para ano que vem. Sim. Vamos trazer um novo cara e vamos começar a ver quem serve e quem não serve para a gente tentar conquistar a volta para a Série A de 2026 para 2027. Aí, beleza. Aí eu entendo a mudança no comando técnico. Agora, se a diretoria do esporte está achando que alguma coisa vai mudar, amigo, não mudou antes. Vai mudar agora. O que leva a crer que vai mudar agora? Se você pensa, ó, vamos começar a planejar 2026, mas eu não quero Daniel Paulista, eu quero outro. Aí, beleza. Pra mim, tá tudo certo.
A gente sabe que no futebol acaba sempre quem paga é o treinador, né?
Tem muito... Como é... O Jorge Bruno gosta muito disso, nosso operador de áudio. Tem muito gênio com J.
É isso aí. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A sede do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025 foi confirmada pela Federação Internacional de Voleibol. Será na cidade de Belém. A competição está marcada para 16 a 21 de dezembro. O local, Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Foram anunciados os times participantes. Sada Cruzeiro, Praia Clube e o Vôlei Renata serão as equipes representantes do Brasil na competição. O Brasil tem muito boa participação no Campeonato Mundial de Taekwondo, na China. Milena Titonelli ficou com a medalha de prata na categoria até 67 quilos. Ela lutou a final contra a húngara, campeã mundial de 2023. O Brasil já havia conquistado mais duas medalhas, dois ouros com Maria Clara Pacheco e com Henrique Marques. Antes disso, o Brasil só tinha na história do Taekwondo um ouro com Natália Falavinia em 2005.
E Milena Titonelli agradeceu todo o apoio da torcida em depoimento concedido para as redes sociais da Confederação Brasileira de Taekwondo. Vamos conferir.
Olá pessoal, sou a Milena Stonelli, acabei de ganhar a medalha de prata no Campeonato Mundial de Taekwondo. Estou muito feliz, já tinha duas medalhas de bronze, busquei a minha terceira medalha e ela veio. Fiz uma preparação muito intensa, durante anos, né? Acho que é uma preparação que nunca acaba e ainda não acabou, porque o meu objetivo final não para por aqui, mas é uma grande etapa. E eu estou muito feliz, queria agradecer muito todo mundo que me dá muito suporte. CBT Cadê, Time Brasil, equipe Diego, Taekwondo Team, Prefeitura de Itaboraí, Maria do Brasil, todo mundo, e principalmente a minha família, que são os meus maiores apoiadores. Eu amo muito vocês. Queria dedicar essa medalha aqui pro meu sobrinho César, que tá fazendo aí quase 2 anos, tá chegando os 2 anos dele, e eu tô muito feliz de poder ter ganhado essa medalha com ele aí, pra poder assistir um pouquinho. Pra daqui a pouco, quem sabe, não é ele, né? Obrigada a todo mundo que me apoia. Amo vocês.
E 4 atletas vão estar em ação nos 2 últimos dias do Mundial de Taekwondo em Wuxi. O maior destaque é Edival Pontes, o netinho, medalhista olímpico de bronze em Paris 2024. E 48 horas depois de levantar o troféu do ATP 500 da Basileia, João Fonseca entrou em quadra novamente na sua estreia no Master 1000 de Paris e o brasileiro arrancou uma virada diante do canadense Denis Shapovalov, número 24 do planeta, por 2 sets a 1, parciais de 5-7, 6-4 e 6-3. Atual número 28 do ranking da ATP, João Fonseca engatou a sua 6ª vitória consecutiva e pode ganhar mais posições no ranking mundial. Na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, Fonseca vai encarar o Karen Khachanov, número 14 do mundo e 10º cabeça de chave do torneio. Esse vai ser o primeiro duelo entre brasileiro e o russo no circuito profissional. E agora falando de Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro encara o Independente Del Valle logo mais, a partir das 9h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte, de olho numa das vagas na grande final da competição. O goleiro Everson afirma que o elenco atleticano encara a partida como a mais importante do ano.
Terça-feira é o jogo mais importante, que não seja só o meu melhor jogo, mas seja o melhor jogo do Atlético, que o Atlético consiga sair vitorioso. Se precisar da minha pessoa, vou trabalhar para chegar na terça-feira aqui e poder dar minha parcela de contribuição, como eu sempre falo para vocês, para ajudar a equipe a chegar numa final internacional, sabendo sim que é o jogo mais importante do ano. Então vamos trabalhar muito para a gente possa quitar na terça-feira junto com o nosso torcedor, que eles venham, nos incentive, faça o 12º jogador, faça aquela sinergia da Copa Libertadores do ano passado, então que eles possam fazer na Sul-Americana, para que a gente possa passar de adiante. adversário muito difícil, que é bicampeão da competição, adversário perigoso. Não chegou na semifinal à toa, mas a gente possa fazer um grande jogo coletivamente e conquistar a classificação para a final.
No jogo de ida, Galo e Del Valle empataram em 1-1 em jogo disputado na altitude de Quito. Em caso de novo empate, a vaga na final em Assunção será decidida nas penalidades. E o goleiro Everson revela como tem se preparado para uma eventual decisão por pênaltis.
Bom, com certeza o jogo de Copa ele é diferente dos pontos corridos, mas a gente procura sempre manter a mesma preparação. Óbvio que jogos de Copa a gente tem a preparação a mais da possível decisão de pênalti, que é algo que tem nas Copas, mas o dia a dia, o trabalho, a gente mantém uma mesma preparação sempre para que a gente possa estar sempre preparado. Óbvio que a gente vai analisar mais os adversários, os possíveis batedores de pênalti, que é uma possibilidade também para se passar para uma final.
E aí, Bruno Mendes, quem você acha que passa aí?
Olha, pelo fator casa, o Atlético ele é favorito, apesar do Independiente Del Valle complicar, mesmo jogando fora de casa. Acho que o Atlético tem que se valer pelo seu torcedor, não vem jogando bem, fez uma partida apenas modesta, venceu o Ceará, mas logo a 22 segundos, e depois apresentou o futebol muito fraco. Acho que o Atlético tem que se superar, vencer de qualquer maneira a equipe do Independiente Del Valle, porque está valendo o ano para o Atlético. Não só um título, como também uma classificação para a Taça Libertadores da América, porque via Campeonato Brasileiro está muito difícil do Atlético conquistar essa vaga. É favorito, mas precisa entrar em campo e jogar bola, amigo.
Obrigado, Bruno. E aí, Luiz?
Olha, eu espero que o Atlético vença, eu espero que o Atlético vá para a final. É um time de uma torcida muito apaixonada, mas assim, tem que jogar. Tem time para jogar muito mais, tem bons jogadores, tem gente em má fase, eu entendo a questão dos desfalques, eu entendo os problemas extracampo, mas o Atlético pode jogar muito mais. Não é, e não vou passar pano pro São Paulo, não. Esse time já poderia estar rendendo mais.
É isso, uma boa sorte pro Galo. E chegou a hora do
Copa Delas.
E falando de futebol feminino, Luiz Ferreira pinta aqui ao vivo em No Mundo da Bola com as análises das vitórias do Brasil sobre a China na Copa do Mundo Sub-17 do Marrocos e também do último amistoso da equipe comandada por Arthur Elias nesta data FIFA. E aí, Luiz?
Vou começar com a Copa do Mundo Feminina Sub-17 porque tivemos boa notícia, amigo. O Brasil venceu a China por 3-0, teve o primeiro tempo mais complicado, perdeu uma penalidade, mas conseguiu se achar. Com os gols da vitória foram marcados por, deixa eu ver aqui, Kailane Vieira no primeiro tempo, Evelyn e Giovanni Zepp. Giovanni Zepp, essa menina joga bola. O ponto triste para o Brasil foi a contusão da Giovanna Wachtmann. Ela saiu de campo, que é uma das grandes promessas aí do futebol feminino brasileiro. Ela saiu de campo sentindo muito o joelho. A gente espera que esteja tudo bem com a Giovanna Wachtmann. O Brasil, que classificado, enfrenta o vencedor de Canadá e Zâmbia. Partida acontece amanhã às 16 horas. A gente vai ficar de olho e vai trazer tudo aqui no programa No Mundo da Bola. E mais tarde, agora há pouco, o Brasil venceu a Itália no segundo amistoso dessa data FIFA. Já havia vencido a Inglaterra por 2-1. Venceu a Itália por 1-0. Gol da Luane, que é cria do projeto Taminhas da Bola aqui de Xerém, terra do Zeca Pagodinho.
Olha aí.
Ela tá sendo beijão pra Taisan Passos, pra Joyce Barros, que toca esse projeto maravilhoso. O Brasil, que entrou com um time diferente daquele que havia jogado contra a Inglaterra e conseguiu a vitória. Claro, tem muita coisa para acertar, mas ó, você vencer Inglaterra e Itália, que é semifinalista de Eurocopa feminina, na mesma data FIFA, não é pouca coisa não, gente. Arthur Elias está no caminho certo. Se vamos ser campeão, calma, calma. Tem muita coisa ainda, galera.
É isso, as meninas fazendo bonito com a amarelinha. E voltando a falar de Libertadores, o Palmeiras tem uma dura missão diante da LDU de Quito na próxima quinta-feira no Allianz Parque. A equipe, comandada por Abel Ferreira, precisa vencer por 4 gols de diferença para garantir a vaga na final ainda no tempo normal. Uma vitória por 3 gols leva a decisão para as penalidades. Apesar das dificuldades, o atacante Ramon Sosa fala em tom de otimismo sobre a decisão da próxima quinta.
Sim, a verdade é que sim, sabemos que será uma grande partida para nós. E agora vamos jogar na nossa casa. Obviamente estamos muito confiantes. Estamos treinando e nos preparando para essa partida. E é claro que vamos deixar tudo dentro de campo na quinta. A verdade é que temos que agradecer aos torcedores. Eles sempre estão no estádio e sempre nos apoiam. E vamos precisar deles na quinta como sempre precisamos.
O jovem Alan mostra também confiança na virada do Palmeiras e pede todo o apoio da torcida alviverde contra a LDU.
Ah, com certeza, a torcida é um fator importante no jogo. A gente trata como um 12º jogador, a gente vai precisar muito do apoio da torcida, porque a gente sabe da dificuldade do jogo. Então é buscar incendiar o máximo lá o Allianz Parque para que a gente possa virar essa partida.
Muito obrigado, Bruno. Vamos agora aqui direto.
Bruno, calma, deixa o Bruno falar.
Perdão, o Bruno não falou. Bruno, e aí? Essa missão aí é uma missão impossível?
É que essa missão impossível ele acha que não ia dar pro Bruno falar, mas vai dar pra falar sim, Bruno. Pode falar.
Fala com a gente, Bruno.
Todo mundo tá falando que é uma. O Palmeiras consegue. Vi até comentários dizendo que a missão do Palmeiras era mais fácil que a do Flamengo. Não acho. Acho que uma coisa é você entrar em campo e fazer 3 gols naturalmente. A outra é você ser obrigado a fazer 3 gols. E o Palmeiras não vem jogando bem. Não está passando isso para sua torcida. A gente sabe que Libertadores é sinergia com o torcedor. Embora acho que o Palmeiras tenha um time forte, que o Abel seja um treinador excepcional, que ele tira coelhos e coelhos da cartola, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. É impossível a pergunta que você me fez? Não é impossível. Mas eu vou te falar, o Palmeiras vai ter que suar redondinho para poder conquistar essa classificação dentro do seu estádio. Fazer 3 gols e ainda levar para os pênaltis foi muito irresponsável no primeiro jogo o time alviverde.
É isso, muito obrigado, Bruno Mendes, uma boa noite. E nessa reta final do No Mundo da Bola, a gente faz uma singela homenagem a Manuel Francisco dos Santos, o nosso eterno Mané Garrincha. Se estivesse vivo, Mané estaria completando hoje 92 anos. Vamos relembrar os 2 gols de Garrincha marcados sobre o Chile na semifinal da Copa do Mundo de 62, direto dos arquivos da Rádio Nacional. A narração é de Oswaldo Moreira. Vem aí o Repórter Nacional com as Nacional. Últimas notícias do Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O gol nacional.
Vai ser feita a cobrança. Cobra Nilton Santos para Vivi. Da bola de primeira para Vovó. Passe na bola. Tenta acertar para Marinho de Sá. Sobeado por um contrário que é Contreiras. A pelota, entretanto, rola pela esquerda. Recolhe Zagallo. Deu uma cruzada. Tenta a bicicleta a Marinho. Sobrou para o Marinho. Entra Garrincha. Gol!
Recebe a entrada de Eizaguirre, que atira de qualquer maneira pela linha de fundo. É corner contra o Chile. Número 2 contra 1 do Brasil. Estamos com 31 minutos e 20 segundos de jogo nessa primeira etapa da partida no Estádio Nacional em Santiago do Chile. 1-0 ganha o Brasil. Vai cobrar Zagallo pela ponta canhota, coloca a pelota, toma posição Zagallo. Recebe autorização. Fez a cobrança, cabeçada de Garrincha. Gol! Aconteceu em São Salito contra os ingleses. Zagallo comprou o corner. Mané fechou dentro da grande área. Tocou de cabeça. Exatamente aos 31 minutos e meio nesta primeira etapa. Segundo gol do Brasil, Mané Garrincha.
Nacional sem fronteiras.